continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Caíto Marcondes. Seja bem-vindo.
Olá, Beraldo. Prazer é todo meu. Alô, ouvinte do Brasil Regional. Prazer estar aqui.
É, e a gente vai conversar muito sobre música. E eu sou do tempo ainda de escutar o Porta do Templo.
Olha.
Primeiro trabalho.
Pois é. É um trabalho que eu gosto muito. Foi gravado nos Estados Unidos com o Turtle Island String Quartet, que é um quarteto de cordas americano, né?
Uhum.
É um trabalho interessante, porque eu resolvi realmente usar uma formatação diferenciada, né? Eu usei quarteto de cordas tradicional, dois violinos, viola e cello, e trombone. E eu tocando percussão, quer dizer, fiz todos os arranjos e composições. Foi um trabalho bastante interessante. Levei comigo o François de Lima, que é um grande trombonista, meu amigão aqui da banda Mantiqueira e outras coisas mais. Foi muito gostoso gravar esse trabalho, porque músicos de altíssima qualidade, tudo correu maravilhosamente bem e eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Interessante que, na época, poucos músicos de corda, aqui no Brasil pelo menos, tinham um costume de improvisar, quer dizer, tinham facilidade nessa área, né? E esse quarteto extraordinário tinha essa habilidade muito grande de improvisação também, porque todos eles foram músicos de formação erudita muito sólida, né? Alguns tendo estudado lá na famosa Juilliard School of Music em Nova York, mas ao mesmo tempo, quando resolveram tocar música instrumental jazzística, digamos assim, né? Eles desenvolveram muito essa parte de improvisação também, o que calhou muito bem com o meu trabalho, porque eu já tinha previsto isso, né?
Uhum. É, e ele foi considerado um dos 150 melhores lançamentos de 1998 na Europa, né? Pela World Music Charts Europe.
Foi muito bacana. Foi lançado também na Alemanha esse disco, né? Então, eu tive esse prazer de ser colocado entre os 150 melhores lançamentos do ano, que não é pouco, né? Para a Europa toda, você imagina.
Claro, olha a produção que tem lá, né, Caio? E é um fato a se destacar, né? Porque a música brasileira, sendo bem feita, né? E que nem você disse, né? Esse quarteto aí é maravilhoso. Realmente, ele foi gravado na Califórnia, né, Caio?
Nós gravamos num estúdio chamado Fantasy Studios, que na verdade é um complexo de estúdios que pertence ao Saul Zentz, que é um produtor de cinema, né, americano muito conhecido. E na ocasião me recomendaram um engenheiro de som que já estava acostumado, já tinha gravado Aito Moreira e outras coisas, né, brasileiras assim. E ele recomendou que gravássemos num estúdio analógico, embora já houvesse várias salas de estúdios digitais lá nesse complexo. E foi muito interessante isso, porque realmente a gravação em fita magnética tem um outro calor, né? Tem uma outra sonoridade. Esse engenheiro preferiu gravarmos lá nessa sala, né? E eu fiquei até um pouco preocupado, porque fizemos poucos takes de cada música. Foi um disco gravado em 3 dias, né?
Uhum.
Vamos usar o improviso do segundo take, que está mais bacana e tal. E ele cortava a fita lá de 2 polegadas, né? Pendurava o pedaço no pescoço, depois emendava. Eu falei, putz, esse negócio não vai dar certo.
Quanto improviso, né? Vamos dizer, literalmente.
Mas deu tudo muito certo. Ele era excelente, lia música, inclusive, sabia exatamente o trecho, tudo. Foi muito bacana. E eu levei comigo o Rodolfo Stroita para fazer a direção musical, porque como eu tinha feito todo o trabalho de composição e arranjos, eu precisava de alguém de fora, e estava gravando também, né? Com visão, boa experiência, e o Rodolfo foi uma escolha fundamental.
É, baixista, foi do Pau Brasil, né?
Sim, mas compositor também.
Sim, né? Compositor, claro. Sim, extraordinário.
E um grande amigo também.
E agora eu queria que você mostrasse um pouco do seu trabalho aí para os ouvintes, Caíto.
Então, eu acho esse disco, ele é fundamental para mim, porque realmente foi o primeiro disco solo, né, que eu gravei, e, portanto, já definindo tudo que viria em seguida na minha carreira, toda a minha linha de trabalho, que é muito focada no Brasil, né?
Uhum.
Muito focada em música de raiz. E até eu fiz uma grande pesquisa na época e recolhi várias coisas do Brasil todo. E quem me ajudou muito nisso também foi o Paulo Dias, que tem lá o Espaço Cachoeira, o Espaço Cultural Cachoeira. E ele é um grande músico também e recolheu muita coisa de música pelo Brasil, tem um arquivo muito grande. E ele me forneceu algumas vinhetas para abrir a meu pedido, depois que eu voltei com a gravação, para que eu ilustrasse assim, a minha fonte de inspiração. Né?
Uhum.
Então eu acho que uma boa música para definir isso seria uma música chamada Romaria, desse disco Porta do Templo.
Sim.
Que ela começa com uma cantoria de música de raiz, né, de música espontânea, e depois eu introduzo o tema, enfim, e desenvolvo, tem dois movimentos, é interessante.
Muito bem. E a outra, Caetano?
Olha, eu podia pular para um outro CD agora, um CD que é uma trilha para cinema, que inclusive foi o primeiro CD lançado no Brasil em Dolby Surround. Foi uma experiência nova que nós fizemos, que é a trilha de um filme documentário do diretor Aurélio Michiles sobre o pioneiro do cinema no Brasil, que foi o Silvino Santos, né? Um português que chegou aqui em 1900 e se fixou em Manaus e desenvolveu todo o trabalho dele lá e passou de fotografias para filmes. E esse documentário é muito bonito, chama-se O Cineasta da Selva. E essa faixa que eu gosto bastante chama-se Crônica JG. É uma música dedicada de um trecho do documentário que fala sobre um empresário local que contratou o Silvino Santos para fazer umas filmagens lá, produção de cacau, alguma coisa desse tipo, né? E aí nós fizemos a trilha, eu e Teco Cardoso, meu querido amigo Teco Cardoso. E essa faixa eu acho bastante interessante.
Então vamos ouvir.
Maravilha. Thank you.
Brasil Regional está recebendo Caíto Marcondes, que sugeriu Romaria e Crônica JG. Eu tenho esse CD do Cineasta na Selva, né?
Então você tem toda a minha discografia, pelo menos esses dois.
Não, eu tenho também o North Meets Soul, né? O Encontro Sul-Norte, com você e o Trey Silverman. Ah, eu gosto muito desse disco, cara. Acho assim,
bacana também.
É porque eu sou documentarista, então foi um filme assim, que eu olhei, curti muito a trilha do Cineasta da Selva, né?
Ah, que
e a história linda do português que registrou.
É, muito bonito esse filme, muito importante para o cinema brasileiro.
É.
Aliás, o Aurélio é um grande documentarista, eu fiz outro longa com ele também, chamado Tudo por Amor ao Cinema, que é muito bonito, mas esse não saiu disso. Mas o Cineasta é muito interessante porque nós acabamos lançando o CD lá no MIS, no Museu da Imagem e do Som, aqui em São Paulo, e como ele tinha sido lançado em Dolby Surround, nós fizemos um concerto quadrifônico, foi muito interessante. Nós tínhamos caixas de som espalhadas pela sala toda, cada qual emitindo alguns tracks ali que a gente estava tocando ao vivo, né?
Uhum.
E com alguns efeitos especiais também.
É, deve ter sido... né, envolvente.
Agora, o nosso Mixtaus tem uma história interessante também, porque o Tracy Silverman era o primeiro violinista do Turtle Island String Quartet, primeiro CD que eu gravei. E nós ficamos muito amigos. E uma ocasião eu participei de um festival de percussão aqui em São Paulo, que também estava participando o Ayrton Moreira, que depois eu conto um detalhe também do Ayrton, que foi muito emocionante para mim. Eu chamei ele para fazer esse duo nesse festival de percussão. Desse festival surgiu a ideia de gravarmos o disco, que acabamos gravando no ano seguinte lá em Nashville. Gravamos no estúdio dele lá, na casa dele mesmo. E é uma experiência muito interessante, porque é só violino e percussão, né?
Isso.
E eu gosto muito disso, viu, Deraldo? Eu gosto de desafios, sabe? Eu gosto de explorar formações inusitadas e gostei também do resultado desse disco.
É, tem uma música ali que agora me fugiu o nome. Maritaca, Maritaca?
Saiu pela Maritaca.
Saiu pela Maritaca, exatamente.
Era o selo da Leia Freire. Eu acho que ainda existe. Agora a gente está com essa questão, né, Deraldo? Eu falo muito sobre isso, que o público perdeu um pouco, em geral, a capacidade de escuta. Porque eu separo os termos ouvir e escutar, né, os verbos. Eu acho que ouvir é usar o seu aparelho auditivo, escutar é utilizá-lo com especificidade, ou seja, você realmente ouvir música com atenção, procurar identificar detalhes, instrumentos que estão tocando, perceber coisas que você não havia percebido antes. É uma coisa que o grande público tem perdido muito em função, na minha opinião, do desaparecimento do suporte físico da música, né? Do vinil, né? Do LP, depois do CD, quando você ainda se sentava em casa para ouvir música, especialmente. Quer dizer, hoje se faz isso, de certa maneira, ainda em shows ao vivo, né? Eu acho que perdeu-se um pouco esse interesse, essa curiosidade pelas coisas novas e também pelo fato das redes sociais, né? E realmente, com o volume de informações que despejam sobre você, cada momento, né, tornou-se um pouco dispersa essa procura, esse interesse pela música de qualidade, né? Eu sinto um pouco isso.
É verdade. Mas qual a historinha que você ia contar?
Do Ayrton Moreira?
Isso.
Eu gravei esse disco em 95, lá na Califórnia.
Uhum.
E em 96 eu fiz uma turnê para o Japão com a Joyce, que fomos Arismar do Espírito Santo, Nailor Proveta e eu, com a Joyce. Lá no Blue Note e tal. E havia lá um festival de música latina, e o Ayrton Moreira estava participando. Eu fui apresentado a ele rapidamente, porque, na verdade, a gente ficava mudando de um Blue Note para outro, os grupos, né, que estavam participando desse festival. Mas eu me encontrei na piscina do hotel um dia com o meu querido, o pianista na época, né, do Ayrton Moreira, e mostrei para ele, quer dizer, ele estava me falando que tinha um programa, ele estava morando em Seattle, nos Estados Unidos, e ele tinha lá um programa de música. Eu falei, olha, então você, eu estou com CDR aqui na época, né? CDR era aquele... Sim. Ainda um CD gravado em casa, né?
Exato.
Mas já com o disco. Não tinha saído ainda da fábrica, né?
Uhum.
E eu dei para ele para que ele tocasse no programa. Aí, meses depois, eu estou em casa aqui em São Paulo e começa a sair um fax. Lembra-se do fax, né?
Uhum. Fax, lembro.
E começa a sair um fax, eu estava no escritório, levantei a ponta do papel e vi que era um papel timbrado do Edson Moreira. Falei, puxa, o que será isso, né? E comecei a ler conforme saía, não, nem esperei terminar o fax passar. E era uma mensagem dele, escrita de próprio punho, me contando que tinha escutado em casa, porque o pianista mostrou para ele esse disco, tocou para ele lá nos Estados Unidos, e ele ficou impressionadíssimo e me falou que era um trabalho maravilhoso. Imagina, ele me pediu desculpas por não ter me conhecido antes, mas que ele morava nos Estados Unidos há muitos anos, e que ele ficou assim impressionado com a qualidade do trabalho, achando que, puxa, que o quarteto era americano, mas tocou a música brasileira de uma maneira tão, tão incrível, com tanta efetividade, e que ele agora era meu fã número um.
Olha, que bacana!
Eu fiquei muito emocionado, porque o Ayrton tinha sido também o meu ídolo. Eu tinha seguido muito, ouvido todos os discos dele, enfim, né?
Uhum.
E fiquei bastante, é muito bonito. Eu acabei tendo a boa ideia de digitalizar o fax depois, porque ele some, né?
Sim, ele some, exatamente.
E eu tenho até hoje esse fax digitalizado, e, poxa, é uma coisa muito, foi uma coisa muito bonita. Depois nos encontramos pessoalmente, até nesse festival de percussão, que eu te contei, de onde surgiu a ideia do North Meet South, né?
Uhum.
Com o Tracy Sylvan. E falamos sobre isso e tal. Cheguei a gravar alguma coisa com ele lá em Santa Bárbara, na Califórnia, mas foi uma gravação que acabou não saindo em disco, era um disco da Flora na época. Mas enfim, ficamos amigos a partir disso.
Que maravilha. Caíto, nosso tempo foi, mas teria muitas outras
rápido,
muitas outras histórias aí, né?
Tem muita coisa para contar, pois é, tem outros CDs e outros, um DVD que gravei também no Lincoln Center.
Foi.
Nova York.
É, tem as participações, mas grandes nomes aí.
Vamos para uma próxima, então.
Isso aí. E eu continuo tocando aqui suas músicas no Brasil Regional, né?
Que maravilha. Então, muito obrigado.
Os ouvintes sempre
estão... É sempre bom saber que tem bons programas que tocam as nossas músicas, né? Até hoje.
É.
Eu até levei um susto outro dia, porque eu estava escutando a Rádio Cultura.
Sim.
No carro, e tocaram uma música minha, coisa que eu não ouvia há muito tempo.
É, e no rádio é gostoso de ouvir, né, Caíto?
Muito, eu adoro rádio.
Cara,
eu acho sensacional.
É verdade. Mas parabéns pelo teu trabalho, pela tua grandeza, né? Você é arranjador, enfim, né? Tem a questão do trabalho do compositor alternativo, né? Que nem é erudito, nem popular.
Enfim, puxa.
É, e você também tem essa coisa aí de trabalhar com instrumentistas que não estão muito na mídia. Enfim, você é grande, você... É maravilhoso, e sou muito grato aí pelo Brasil ter um músico da tua grandeza e qualidade, Caíto.
Eu que agradeço de ter um programa como o seu, aí.
Tá certo. Grande abraço para você.
Um grande abraço, Beraldo. Até breve.
Você está com o Brasil Regional.